Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta de hoje fala sobre o Maio Amarelo. Os dados da Organização Mundial da Saúde são interessantes para a reflexão de que até 2020, 1.900.000 pessoas vão morrer no trânsito. Como é que nós estamos mudando o nosso comportamento ou adaptando a nossa consciência para mudar esta situação? Isso não é só em outros países, é aqui, na nossa realidade, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Quem participa comigo desta conversa é o Cassiano Ferreira Novo, diretor na consultoria Mobilidade Segura e que participa das campanhas de trânsito aqui no Paraná. Este Maio Amarelo, Cassiano, a campanha para mudança de comportamento dos motoristas tem como slogan: no trânsito, o sentido é a vida. E a campanha pede para que os adultos ouçam as crianças que sempre nos alertam para as infrações do dia a dia. Qual a sua avaliação do mote dessa campanha desse ano?
Bom, primeira questão da vida. Então, geralmente as políticas públicas no Brasil todo, ele tem como principal norte na mobilidade a fluidez no trânsito. Não é a segurança viária. Então, a fluidez que impera sobre as políticas públicas. Então, você quer chegar rápido no seu objetivo de deslocamento e, às vezes, não percebe o valor que tem as próprias vidas, a sua, do outro. Às vezes, é um estranho ali que também tem uma família, pessoas que amam. Então, a gente precisa valorizar um pouco mais a vida, ter o valor da segurança e da prevenção como o nosso norte, para que a gente tenha um cuidado maior, um comportamento mais seguro, mais adequado no trânsito, sem se preocupar tanto em chegar rápido de qualquer maneira. A gente precisa chegar no local, mas com segurança. E esse método, esse ano do Observatório Nacional de Trânsito, que colocou o Maio Amarelo, que o sentido é a vida, e utilizando as crianças, a gente tem alguns apontamentos. Então, claro, a criança, quando chega para um pai, para um adulto e mostra, né, a importância da segurança, do cuidado, acaba sensibilizando o adulto, mas isso não garante que ele vai alterar o seu comportamento. Então, essa alteração, ela precisa de campanhas permanentes. Não são campanhas isoladas com métodos isolados também. Então, funciona você utilizar as crianças, né? Mas, às vezes, quem que a criança se espelha? Ela vai se espelhar nos líderes, no professor, no pai dela, nos amiguinhos dela, que geralmente não tem um comportamento adequado e preventivo. O próprio pai, a própria mãe tem uma condução insegura de risco, e isso tem influência direta na formação desse cidadão, dessa criança. Então, ela tem uma eficiência, mas ela não pode ser tratada de forma isolada, porque não é um estímulo efetivo na mudança cultural. É apenas uma sensibilização desses adultos para que eles percebam o cuidado com a vida, né? A necessidade de termos um comportamento mais preventivo. E é muito legal quando a criança chega e fala: pai, coloca o cinto, não usa o celular. E o pai, com aquele objetivo de formar o seu filho como um bom cidadão, evoluído, ele realmente tem uma dissonância, uma divergência cognitiva dentro dele ali, que entra num conflito, mas esse conflito ele precisa ser trabalhado, senão ele dá uma desculpa qualquer: cala a boca, menino, né? Deixa teu pai dirigir, e acaba não tendo uma mudança efetiva no comportamento. Mas é um método bastante interessante, sensibilizador. Então eu vejo como um aspecto bastante positivo essa campanha do Maio Amarelo, que cada ano está vindo com uma intensidade maior, com uma abrangência maior. Então o pessoal está de parabéns realmente, a integração dos órgãos, da sociedade civil. O Maio Amarelo hoje está integrando privado, público, a sociedade civil como um todo. Então é muito legal esse caminho que o Maio Amarelo conquistou e está ampliando a cada ano. Eles estão de parabéns, é uma campanha realmente exemplar.
Há de se ressaltar que é uma campanha criada aqui no Brasil, com representantes aqui do Paraná, inclusive, que hoje tem uma amplitude internacional, né, Cassiano? Então, é um mérito da campanha colocar o assunto em debate com bastante eficiência também, né?
Isso aconteceu em 2009, numa reunião global de segurança viária da ONU, em que o observatório, o seu representante, participou dessa reunião. E lá foi decretado a Década Mundial de Segurança Viária 2011-2020. E essa data foi em maio. Então, esse representante pegou esse ato da ONU, esse ato global, e acabou criando o Maio Amarelo, uma campanha em alusão à década, essa ação global de segurança viária, e realmente pegou, né? A gente cada dia tem o Maio Amarelo mais presente, hoje ele está no mundo todo, aqui no Brasil, em todos os estados, então realmente é fantástico essa campanha do Maio Amarelo, está trazendo muitos benefícios para o nosso trânsito, para a segurança viária, e a tendência é de ampliação. Então a gente está bastante animado assim, com essa campanha do Maio Amarelo, que hoje é a principal campanha aí no Brasil.
Com esses resultados, né? A cada campanha a gente sabe que os passos são lentos, mas que vão se formando, né, Cassiano? Você tem experiência nessa proposta também de fazer campanhas. De tudo que você conhece até hoje, o que é que deu mais resultado efetivo para a mudança de comportamento?
O que eu percebo é que tem que ter uma campanha educativa permanente, forte, intensa, uma campanha intensa, com diferentes métodos, diferentes objetivos para diferentes públicos. Mas essa campanha precisa estar em conjunto, paralelo a isso, com a fiscalização de trânsito. Então, quando você tem uma campanha educativa com a fiscalização na rua, a efetividade na mudança de comportamento ou da cultura daquela região é bastante significativa, né? Então, nos municípios que não têm a gestão de trânsito, quem que acaba sendo responsável? É o Detran do Paraná, que tem um corpo limitado ali de pessoas, tem os seus métodos para tentar ter uma ação no Paraná todo, no estado todo. Então, uma estratégia bastante interessante é a formação de multiplicadores, onde você pega uma pessoa, forma aquela pessoa e aquela pessoa vai multiplicar os seus conhecimentos, formar novos cidadãos no trânsito. Então, a formação de multiplicadores é uma das principais estratégias para a gente ter, no estado do Paraná como um todo, uma ação de educação, de formação, de cidadania no trânsito. Então, nesse sentido que eu percebo que o Detran pode trabalhar, ter o seu foco com seus projetos e programas no Paraná como um todo.
E é onde os municípios buscam esse apoio se não tem essa municipalização do trânsito.
Isso mesmo. O Detran ele é o responsável para dar o suporte para esses municípios. Então, cada município pode procurar o Detran e outros órgãos, a PRF também, Polícia Rodoviária Estadual, todos esses órgãos de trânsito, eles acabam contribuindo para essa política pública de segurança viária naquela região. Então, a gente precisa realmente provocar as autoridades de trânsito para que elas realmente tenham ações efetivas, permanentes, tanto de educação, de fiscalização, como também de infraestrutura. A gente tem um problema de infraestrutura grande, com falta de rodovias duplicadas, passarelas, calçadas, faixas de pedestre, a sinalização como um todo. Então, tem bastante chão aí para a gente mudar. Então, a gente precisa trabalhar de forma global no trânsito, interdisciplinar, com diversos segmentos, para que realmente a gente envolva a sociedade, tenha uma participação efetiva desse cidadão no trânsito, para assim a gente diminuir essa violência que está tão grande aí no trânsito como um todo.
Sem dúvida. Você falou de campanhas para públicos diferentes. Me ocorreu aqui que muitas vezes a gente tem atitudes que não considera delitos ou que possam suscitar em acidentes, né, provocar acidentes. Eu lembro de um acidente aqui em Curitiba que me causou um choque, que foi de uma mãe dirigindo o carro. Ela soltou provavelmente ela soltou o cinto para atender o bebê atrás, um bebê acho que de 8 meses, e ela provocou um acidente no qual ela morreu. E o bebê ficou intacto, estava na cadeirinha. É uma atitude que a gente tem muitas vezes. Confesso que a gente solta o cinto para resolver alguma coisa com o carro em movimento e não se atenta para o risco que isso é. Então, acho que ao ressaltar esses dados e entender o que, que a gente faz e que está errado, ou mesmo para desligar o telefone celular, ligar o rádio muitas vezes, cai um objeto no chão do carro, você vai tentar arrumar. Em movimento não é adequado, né, Cassiano? E é um risco muito grande.
É um risco enorme. Então, você, até a gestante, ela tem que estar com cinto de 3 pontos. As crianças têm que estar com seus equipamentos de retenção conforme o peso e a altura. E também a gente tem a questão do cinto de segurança atrás do veículo. A gente não tem esse hábito de utilizar o cinto atrás. Então, o que a gente fala no geral? Que todo cuidado é pouco. São pequenas atitudes que, às vezes, para nós não têm tanta influência, ela vai ter sim. Então, você tirar o cinto de segurança durante o movimento do veículo é uma atitude de alto risco, que numa colisão o cinto ele acaba contribuindo 70% até 90% das lesões, ela consegue diminuir. Então, o cinto é básico, não é uma coisa que a gente deveria ter que conscientizar as pessoas. É um clique simples ali. Então, pequenas atitudes podem gerar grandes violências no trânsito. Então, a gente precisa ter essa percepção de todo cuidado é pouco, toda atitude preventiva é importante para que a gente possa realmente ter um trânsito mais seguro aí na nossa vida.
Transporte de crianças, a gente sempre ressalta os equipamentos de segurança adequados para cada idade, né? Mas até a Polícia Rodoviária Federal flagrou muita gente no último feriado sem o equipamento de segurança para crianças, o que é um risco que ainda parece que nem todos têm essa noção.
A gente percebe muitas ocorrências que morrem várias pessoas e sobrevive a criança na cadeirinha. Eu já atendi em rodovia com primeiros socorros esse tipo de ocorrência, né, em que tivemos várias lesões dos integrantes do veículo e a criança estava ilesa ali. Então, até 9 quilos, ela tem que estar com o bebê conforto, de forma contrária ao movimento do veículo, porque ela não tem a estrutura de pescoço suficiente para o efeito chicote, mesmo parcial, só para frente o pescoço. Por isso que ela vai de costas para o movimento. E depois de 9 a 18 quilos, a cadeirinha de frente, tá? Sempre o cinto tem que ser de 4 pontos. E depois de 18 a 36 quilos, o assento de elevação, para a criança tirar o cinto de segurança do pescoço, né? E ter a altura suficiente para o cinto de segurança ficar entre o ombro e a cabeça dela, ali na diagonal do peito, de forma correta. Então, são pequenas atitudes aí que vão trazer maior segurança para as nossas crianças, né, que é a parte mais vulnerável aí do nosso trânsito.
Verdade. Cassiano, só posso agradecer muitíssimo sua participação aqui no Em Pauta desta semana, trazendo todas essas observações importantes. E a mensagem final, acho que é: todos fazemos parte do trânsito, né? Todos temos que tomar cuidado.
Muito obrigado pelo convite, foi um enorme prazer e realmente a gente tem que ter um comportamento mais preventivo, um cuidado, porque o maior valor é da vida, né? O sentido do trânsito é a vida.
Perfeito. Cassiano Ferreira Novo, diretor da consultoria Mobilidade Segura, participando conosco deste Em Pauta. Agradeço você também, ouvinte, que está nos acompanhando pelas emissoras associadas à Rede AERP de Notícias. Uma ótima semana para você. Até o próximo Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.